GE Botafogo no ar. Live do Botafogo no ar, aqui ao vivo. Você pode chegar junto no YouTube, deixar a sua opinião. Vamos ler aqui, à medida do possível, as cornetas, muitas que vão surgir aqui hoje também, as críticas, enfim, sugestões, alguns elogios a alguns jogadores que merecem também, que foram bem. Análise da partida que a gente vai fazer aqui nesse GE Botafogo também, podcast para você em qualquer horário. Tô aqui hoje com o Cláudio Portela, tô com o Sérgio Santana e Pedro Depp, a voz da torcida, como sempre, o time já bem clássico, bem conhecido. Como infelizmente conhecido nos últimos meses, os últimos jogos, né, o último mês, está sendo o desempenho do Botafogo, que chega a 8 jogos seguidos sem vencer. O terceiro empate seguido, mas o Botafogo não vence. E o 9º jogo seguido, levando gol, sofrendo gol. O Botafogo que já um dia teve a melhor defesa do campeonato. Por conta da queda desse... A gente vai falar mais sobre isso, mas por conta da queda desse desempenho do Botafogo, ele hoje já não consegue desempatar com ninguém no número de vitórias. Estaria atrás do Grêmio, por exemplo. Não consegue desempatar mais no saldo, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras passou o Botafogo no saldo. Então, conforme o Botafogo vai colecionando tropeços, ele também vai perdendo o privilégio de, num campeonato tão equilibrado em que ele se meteu, tinha uma vantagem que chegou, a gente já falou várias vezes, chegou a ser de 13 pontos. Mas, para ser mais sincero, a maior parte do tempo ficou entre 7 e 6 pontos, uma vantagem ok. Mas hoje, como essa vantagem não existe, o Botafogo, inclusive com esses tropeços, perdeu o direito de se igualar a alguns adversários estratégicos. Hoje só o Flamengo ele pode terminar igual, consegue ganhar nos critérios de desempate, o Atlético Mineiro ainda, mas todos os outros, ele e o Bragantino está abaixo, eu nem vou considerar, mas o Botafogo perde também esse direito nesse momento de terminar empatado em pontuação. Mas acho que o fato que a gente vai analisar hoje nesse GE Botafogo é mais uma vez o Botafogo tendo a chance de terminar uma rodada na liderança pela terceira rodada seguida. Ele desperdiça essa oportunidade com o tropeço, com o empate, e vê os adversários ultrapassarem. Hoje o Flamengo também ultrapassou, ele está em terceiro lugar no campeonato. Mas ainda assim, apenas um ponto atrás do líder. Então vamos começar a destrinchar o que foi esse Botafogo 1, Santos 1. Gol do Danilo Barbosa, Botafogo do Messias para o Santos, numa falha. A gente vai dissecar essa falha também no fim, já ali aos 44 do segundo tempo. Sérgio Santana, bom dia, meu amigo. O que dá para falar para o torcedor do Botafogo nessa hora? Está sendo um final de campeonato muito sofrido, eu acho, muito cruel com o Botafogo. Não estou aqui pregando nenhuma vitimização. Estou falando dos fatos, da maneira como tudo está acontecendo. Porque, por exemplo, o Botafogo podia descarrilar, podia perder o bonde da história, podia cair de rendimento como caiu no campeonato. E ainda assim, quer dizer, com essa queda, os adversários ultrapassarem e abrirem. Ah, acabou o campeonato do Botafogo. Já abriu 7, 6 pontos. Poderia, perfeitamente. Mas dá a impressão de que vai sendo uma morte lenta. E isso vai deixando o torcedor assim num estado muito de muita dor, né? Eu acho que essa é a palavra. É doloroso esse fim de campeonato para o torcedor alvinegro, né, amigo?
Bom dia aí para quem está na live. Bom dia, Rafa, Portela, Depp. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ouvir depois. Eu acho que é muito melancólico o segundo turno do Botafogo desde o começo do segundo turno. Eu já tinha falado aqui em alguma outra participação que seria questão de tempo o Botafogo perder a liderança pela postura, pela forma que joga, por uma série de fatores. E o que deixa mais cruel essa partida contra o Santos é que o time jogou bem em 95% do tempo. A formação que o Thiago Nunes colocou, essa nova formação, esse 3-4-3, na minha opinião, foi muito bem. O Botafogo teve chance aí de fazer mais 2, mais 3 gols. E o time foi muito bem, o time conseguiu anular o Santos em 95% do tempo. A única vez que o time não conseguiu anular o Soteldo, que é a principal arma ofensiva do Santos, foi quando o lado direito foi composto por Di Plácido e Segovinha, que durante todo o campeonato, a gente não precisa falar que já se mostraram duas armas defensivamente muito, muito fracas, e isso foi mal. Só que deixa ainda mais cruel mostrar que faltando 4 rodadas, o treinador conseguiu achar uma alternativa que é interessante. Talvez se 7 rodadas atrás, faltando 7 rodadas, se o Thiago Nunes, né, tivesse no comando, não o Lúcio Flávio, ele tivesse montado esse esquema, o Botafogo não teria perdido tanto que perdeu. Mas daí a gente vai ficar num vamos entrar num mundo, num Botafogo verso aí muito absurdo que a gente só vai ficar no si. Então acho que melancolia é a palavra certa para esse cenário do Botafogo.
É, Cláudio Portela. Portela, eu confesso para você que desses oito jogos de jejum do Botafogo sem vitória, desde a vitória de 2-1 sobre a América Mineiro na Independência, já tem mais de um mês isso, enfim, essa foi a que me doeu mais, exatamente pelo que o Serginho falou. Nessa eu vi um Botafogo seguro, um Botafogo defensivamente mais parecido com o que era o Botafogo do Luiz Castro, dando poucas chances ao adversário. É bem verdade que o Santos não tem esse poderio tão grande, afinal, senão não estaria na posição que está ali brigando contra o rebaixamento. Mas essa, de todas as derrotas, quase empate, né, perda de pontos, né, de todos os tropeços, foi o que mais me doeu por causa disso. Eu senti o Botafogo jogando bem, o Botafogo seguro, desperdiçando muita chance lá na frente, mas ainda assim um time que controlava muito o jogo, né. E aí que eu falo que parece ter o Thiago Nunes fala isso na coletiva, né, como se fala, usa a palavra cruel, né. Como se, além dos problemas técnicos, táticos, físicos, psicológicos, quando o Botafogo começa a arrumar tudo isso num esquema que encaixa bem, como o Serginho pontuou bem, um 3-4-3 ofensivo, que varia para um 3-6-1 defensivo, muito inteligente, com ocupação de espaço no meio, se perde numa falha de um lapso de uma jogada, de uma desconcentração, de uma falha de três elementos ali, ao meu ver. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Mas é cruel esse enredo, né? Porque aí parece que tem alguma coisa além que a gente não consegue explicar, que, poxa, um jogo como esse, para você retomar a liderança, para você achar um esquema, achar uma segurança para terminar o campeonato e principalmente devolver a confiança pro Botafogo, né? A gente às vezes fica com a sensação de que falta uma chavezinha virar de novo para o Botafogo terminar esse campeonato e voltar a engrenar. E sempre aquele carro que você vai ligando, ele vai engasgando, né, Portela?
É a tal da sorte, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí, Dep, faz tempo que eu não faço com ele, Serjão, formação aí, titular, né, das segundas-feiras. Pois é, eu acho que é uma situação, Rafa, de muita tristeza, sabe, porque o jogo contra o Santos, o Botafogo voltou a jogar bem, se reinventou, como o Sérgio estava falando aqui. O Thiago Nunes conseguiu achar uma nova formação. O Botafogo estava precisando de algo diferente. E ele conseguiu. Mexeu errado, mas ele conseguiu dar uma nova cara ao Botafogo, uma identidade. E o Botafogo jogou bem. A gente não pode deixar de falar que o time do Santos é muito fraco. Mas o Botafogo se impôs e poderia ter vencido de 2-3-0 até. Mas não aconteceu. Eu acho que os outros tropeços, né? Tirando o Palmeiras e o Grêmio, que foi muito traumático, mas esses tropeços recentes, esses resultados recentes, empate ou derrota, o Botafogo não jogou bem. Não jogou bem contra o Fortaleza. Acho que não merecia nem um empate.
Sim, verdade.
Então, mas contra o Santos, não. O Botafogo voltou a jogar bem. E aí tá todo mundo esperando uma vitória, porque tava, o ambiente no Nilton Santos era um ambiente diferente, um ambiente mais de otimismo. Pô, voltou a jogar bem. E com tudo isso que aconteceu, o Botafogo tinha uma boa oportunidade para ser líder e seria líder se vencesse. Então, eu acho que toda hora que o Botafogo, a cada tropeço, dá uma sensação de que, assim, é a última chance, né? Eu acho a conversa na roda de mesa, na mesa redonda, né? Entre os torcedores é quando que você largou? E, na verdade, eu acho que nenhum torcedor do Botafogo largou. Quando que foi, porque a cada rodada você tem uma nova chance, e aparece uma nova chance, porque mesmo com oito jogos sem vencer, o Botafogo tá a um ponto. Aí você vai perguntar para mim assim, ô Portela, mas você acha que acabou? Pô, como é que eu vou falar que acabou? Você tem um ponto dos dois líderes? Aí você fala, bom, se você colocar o retrospecto, o Botafogo ele não vence a 8 rodadas. Realmente, é muito difícil, é terra arrasada. Não, mas falta um ponto. Se o Botafogo ganha do Coritiba, o Flamengo pode tropeçar com o Atlético Mineiro? Pode empatar, não pode?
Sim, pode.
Chega nem a ser um tropeço. Esse Atlético Mineiro avassalador, pode
grande
acontecer.
Time do retorno.
O Palmeiras, contra o América Mineiro, contra o Fluminense, é difícil. Mas na última rodada, o Cruzeiro desesperado, pode dar empate? Pode. Então, assim, é difícil, tá muito difícil. Eu acho que o Botafogo está perdendo o campeonato mais ganho da história. E até, desculpem, o torcedor, até os companheiros na mesa, mas na minha opinião, perder esse campeonato da maneira como está sendo perdido, da maneira dolorosa como está sendo perdido, é pior do que rebaixamento para mim. Para mim é pior. Não que o primeiro. O primeiro rebaixamento é sempre muito doloroso, né? Mas os outros rebaixamentos, você já foi rebaixado. Eu acho que o torcedor até se acostuma. É triste falar isso, mas você perder dessa maneira como está sendo, um título tão ganho, e ainda pode ser para o principal rival, eu acho que é uma coisa de... Cara, você namorou, noivou, casou, e na hora de dizer sim, você perde a sua esposa, o seu namorado, namorada, para o seu pior inimigo. Então, eu acho que está sendo muito doloroso. Mas ainda não acabou.
Pedro Depp, canal Setor Visitante no YouTube, nossa voz da torcida aqui do GE. Torcida do Botafogo compareceu, 30 mil, acho que 29 mil pessoas ali para o momento, para o que foi. E principalmente o apoio que a torcida deu mais uma vez, acho que exemplar. Tem um exemplo do Tiquinho, que viu uma fase muito ruim, muito complicada, tecnicamente, psicologicamente. E a torcida cantando a música dele, apoiando, incentivando até o fim, puxando o grito ali no fim do jogo, quando o Santos começou a pressionar. Mas assim, falando de campo e bola, Depp, eu vi um Botafogo mais organizado, vi um Botafogo com chances de ampliar e fazer 2-3-0, e principalmente o Botafogo com vontade. Eu acho que esse aqui é o ponto, assim, o Botafogo com vontade de voltar para o campeonato. Uma coisa que às vezes a gente aqui conversando e olhando no chat, como hoje aqui a gente vê muito no YouTube, aqui no chat agora, na nossa live, o torcedor falando, ah, acabou, gente, acabou. Vamos brigar no máximo pelo G4. Aí outros até mais pessimistas, não, vai acabar no G6, vai ser na pré mesmo. Acabou o campeonato do Botafogo. Ontem, Depp, eu não vi essa postura dos jogadores. Eu vi os jogadores dizendo pra torcida e pra todo mundo, falando assim, olha, nós acreditamos, nós queremos voltar sim pro campeonato. Nós queremos fazer o Palmeiras entrar em campo pressionado em segundo lugar. E por uma daquelas razões que, assim, claro, as mexidas pioraram o time, pioraram. A gente vai ter que discutir questões aí relacionadas a isso, que aí são mais administrativas, internas, porque o Thiago Nunes não vai conhecer o time em 10 dias, né, pouco mais de 10 dias. Alguém tem que falar para ele que algumas soluções não cabem mais, que já foram tentadas. Quem que não falou, né? Ou será que falou e ele insistiu, enfim... Mas o fato é que, de uma maneira geral, o Botafogo falou, quero voltar para o campeonato, e de repente acontece isso mais uma vez no fim do jogo, né? Fica difícil, até aquela, você ir embora do estádio, você fazer aquela reflexão, você dormir, você passar a semana, né? O Globo publicou uma matéria muito interessante esse fim de semana sobre distúrbios, questões psicológicas causadas pelo Botafogo nos seus torcedores. São verdadeiras, gente. Isso aqui não é pilha, não é nada, não. São fato. O Botafogo está sendo levado...
A maneira como está acontecendo. Acho que tudo isso. É o contexto, né?
O Botafogo está sendo levado para o divã, por pessoas. Ou para terapias, né? Divã, eu falo analista, mas terapias de outros motes, outras maneiras. Para a sala de terapia. O Botafogo está sendo levado para a sala de terapia. Porque não está sendo fácil para o torcedor, né, Depp? Não está sendo fácil digerir o que está acontecendo com o Botafogo, como o Portela falou, da maneira que está acontecendo. Até chegando a dizer que era preferido ser rebaixado. E a gente sabe que tem uma Libertadores ano que vem pro outro lado. E se você destrói a terra, se você arrasa a terra, se você manda todo mundo embora, se você rompe o contrato, se jogadores saem... Você não tem time pra jogar Libertadores, você não tem ânimo, você não tem espírito, né, Depp? Olha que situação que o Botafogo tá, cara. Bom dia, né? Bom dia, enfim. Vamos lá.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Serginho, Portela, torcedor ouvido que tá acompanhando o podcast... É lógico que são coisas diferentes, né? O rebaixamento e a disputa do título. Eu prefiro ser vice, prefiro ficar na terceira colocação do que ser rebaixado. Mas a dor não é muito diferente, não. Porque a gente estava aí com o campeonato nas mãos. É só você pegar as últimas 8 rodadas. Se o Botafogo tivesse ganhado uma, era o líder do campeonato. Então olha quantas oportunidades a gente teve nesse período para conseguir reverter... quebrar essa sequência ruim. E ontem, mais uma vez, né? E o pior de tudo é com requintes de crueldade. 44 minutos do segundo tempo. Às vezes eu acho que... E aí, falando dessa questão da dor, se tivesse sido 2-0 Santos, o torcedor ia falar, pô, esses caras estão de sacanagem e tal, mas é isso, tô indo embora. Mas não, ele tem que ficar até o último minuto com a esperança de que vai dar. Ai, meu Deus do céu, tá difícil. Tá bem difícil. Ontem eu cheguei em casa e não quis acompanhar os jogos que faltavam da rodada, do Palmeiras e o Flamengo, mas depois eu recebi a mensagem. Eu tava vendo basquete. Depois recebi a mensagem, o Palmeiras empatou, o Flamengo ganhou, mas enfim, o Flamengo tava atrás da gente. E o Botafogo agora tá na terceira colocação, mas se tivesse ganhado, seria o líder. Cara, aquilo me deu um ódio. E o pior de tudo, que eu entrei no site do GE, não fui no simulador, mas entrei para ver a tabela. E depois fui ver as rodadas que ainda faltavam. Falei assim, caramba, ainda dá. E eu fiquei com ódio de mim. Eu falei assim, não dá. Ao mesmo tempo que o tio Anjinho aqui falando que dá, né? O Diabinho falando que dá, na verdade. E o Anjinho falou, esquece isso, que isso só vai te fazer mal. Não dá. Porque a gente vê que esses caras não vão ter forças para ganhar os 3 jogos. Pode até ganhar uma ou outra, e acho que a gente vai ganhar uma ou outra, mas os 3 acho muito difícil chegar no final, na última rodada, e os outros resultados estiverem dando certo, eles vão conseguir encontrar uma forma de entregar o resultado de algum jeito para matar metade da torcida do Botafogo. Cara, a gente tem essa missão ainda agora de pelo menos buscar a vaga direta na Libertadores e depois já começar a planejar 2024, ver o que que deu certo, o que que não deu certo e pensar Libertadores, até porque, como eu disse ontem, né, o planeta, pelo menos por agora, não vai acabar, o futebol não vai acabar. Ano que vem tem Carioca, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileirão, o Botafogo vai jogar, a gente vai estar lá assistindo jogos. A mesma galera que tá com raiva agora, depois vai voltar, ou quase todo mundo vai voltar. E a gente tem que pensar, né, no, nos próximos anos, corrigir, né, aprender com os erros, que é muito importante. Essa questão do treinador, da falta de um treinador, pegou muito. O Thiago Nunes, faltando 4 rodadas para terminar o campeonato, encontrou a alternativa que o Abel buscou 10, 12 rodadas atrás.
Verdade.
Quando tirou o Rony, botou 3 zagueiros, mudou tudo lá no Palmeiras. Agora a gente
Mas o
fez
Abel
isso,
só
mas muito
fez
tarde.
isso depois da eliminação da Libertadores. Só para o Abel, porque
Isso.
muita gente elogia muito o Abel. O Abel é um grande treinador. Mas para ele fazer a mudança que faz o Palmeiras realmente ter uma reação no Campeonato Brasileiro, ele precisou ser eliminado da Libertadores. Ele foi teimoso, ele insistiu quando o Dudu se machuca para botar o Arthur na ponta esquerda. Enfim, ele só faz a mudança depois de algo traumatizante, entendeu? Não que
E
aí é
aí,
aquela
pronto.
coisa, mérito dele, mas ele morreu abraçado lá com a táticazinha dele antes.
Pois é, mas vai ganhar um campeonato, pelo visto, né? Tem grande chance de ganhar um campeonato que é mais difícil do que a Libertadores, o campeonato mais disputado do mundo. Então, assim, mérito ele
Mas por
tem. E,
incompetência do
pô, queria eu
Botafogo.
abrir mão da Libertadores, porque o Botafogo fez isso na Sul-Americana. O Botafogo abriu mão da
Mas o
Sul-Americana
Depp,
e aí
mérito, lógico que
depois.
ele tem mérito. Como Flamengo, Palmeiras, Grêmio, todos têm mérito. Ninguém vai tirar mérito. Mas esse campeonato, se acontecer do Botafogo realmente perder, ele vai ficar muito mais famoso pelo Botafogo ter entregado. Não tô tirando o mérito do campeão.
Lógico.
Mas não tô tirando, pelo amor de Deus, se o
Não.
Palmeiras ou se o
O
Flamengo, acho muito chato você
Botafogo.
tirar o mérito de alguém
Sim.
que seja campeão. Mas o Palmeiras jogou para ser campeão? O Flamengo jogou para ser campeão? O único time que jogou para ser campeão que tem uma campanha avassaladora é o Botafogo no primeiro
E o
turno, o
Atlético no
Atlético no
segundo.
segundo.
Isso.
Eu ia completar com isso, o Atlético no segundo. Os outros não jogaram, o que não tira o mérito. Mas o Botafogo, gente,
Mas
8 jogos sem ganhar, o Botafogo
tanto que
praticamente
é a
entregou a
menor
temporada.
pontuação de um líder desde 2010.
Nunca
A
um
régua
time
tá por
ficou em
baixo.
primeiro turno com uma campanha tão boa e no segundo turno com uma campanha tão ruim, entregando jogos assim. Não foi, mas caiu 2, 3-0, como você falou.
Isso.
Não, 4-0, 3-0, 4-3,
E
então.
só para complementar, o Mansur ontem na troca de passes, né? Tava ali no programa, ele trouxe os dados que desde 2011 a soma dos 3 primeiros colocados não era tão baixa assim. É a menor soma desde 2011, né? Na época, Corinthians, Vasco e Fluminense brigavam pelo título. Bom,
Deixa eu só.
complementa aí, Sérgio. Vai lá.
O Depp falou sobre Libertadores. Depois do jogo do resultado do Atlético Paranaense no sábado, o Botafogo se garantiu pelo menos no
Esse dado é
G6,
importante que
ou
você está
seja,
trazendo.
pré-Libertadores. E aí o perfil da Libertadores foi e postou uma artezinha: bem-vindo de volta, Botafogo, classificado Botafogo. Se você entrar na postagem, a maioria é xingamento. As pessoas com raiva do Botafogo. Não o Botafogo classificado para Libertadores, mas a forma como se deu.
Sim.
E assim, o Botafogo é um time de muita tradição, um time gigante e tal. Não tô questionando isso, mas vai ser só a sexta participação do Botafogo na Libertadores. Assim, eu acho que isso vai mudar no médio prazo. Eu acho que o torcedor vai se acostumar com o Botafogo na Libertadores. Acho que a tendência é o Botafogo ir para a Libertadores mais
Mais
vezes.
vezes, claro.
Só que o Botafogo não foi para Libertadores sempre. ser sexta vez do Botafogo na Libertadores.
O Palmeiras confirmou a nona seguida, por exemplo.
Então, é isso que está causando no torcedor. O Botafogo ir para a Libertadores, o que no começo do ano, no Carioca, se chegasse com um contrato, ir para a Libertadores...
Esse assunto é chato, porque o Rafa vai ficar chateado comigo, porque ele é o nosso apresentador. Eu queria muito falar sobre isso. Eu acho muito... Eu acho muito
isso.
Chato esse negócio de...
É um papo muito
falam na
chato.
Redação para o botafoguense. Você chega lá para o botafoguense e fala, mas e você? Cara, e você vê muito nisso nos programas, em todos os programas, não só da casa, mas de outras emissoras. Você não assinaria?
É um papo muito chato.
Gente, assinar. Você falar antes. Eu vou te dar um exemplo. Se falar pra você, Rafael Barros, você vai pra Copa do Mundo, você vai cobrir a próxima Copa do Mundo, você vai fazer o podcast da seleção brasileira. Tá? Aí eu, pô. Daqui em 2026, você ir para Estados Unidos, Canadá, você vai rodar lá e vai fazer o podcast todo jogo da seleção brasileira, diariamente vai ter treino e tal, você é o responsável. O que você vai falar? Pô, beleza, o sonho de qualquer jornalista é estar em loco, você cobrir uma Copa do Mundo. Isso pra gente, nós jornalistas, tá? E aí você chega lá, e aí faltando um mês, falam para você que você não vai mais, mas que você vai fazer o podcast sim, mas daqui, do Brasil. Você vai ficar muito chateado, você vai ficar arrasado, você ia fazer em loco, você ia ter convidados lá. Então, assim, mas antes, você não ia ficar feliz de você estar fazendo, estar empregado num Grupo Globo? Tal? Lógico que ia ficar feliz. Uhum. Então, assim, você, antes do campeonato é uma coisa, o campeonato começou e o Botafogo se colocou numa posição de título, de ser campeão. E perder o título faz parte, todo mundo sabe que poderia acontecer. Mas a maneira como está acontecendo,
claro,
faz de uma Libertadores, assim, sinceramente...
O mínimo.
É um prêmio de consolação, aquela coisa. Então, assim, não adianta. Eu vou. Uma outra analogia, você pode chegar e você conquista a pessoa que você ama. Aí, no final das contas, a pessoa que você ama, no altar, ela vai e te trair pro outro. Pô, mas você conquistou, você tem. No final, você não ficou. No final, a taça ficou com o outro, a sua esposa, o esposo.
Não, eu não tenho assim, dúvida de que esse arco...
Se você assinar antes...
Não, eu acho que esse arco é ruim. Não tenho dúvida nenhuma de que é frustrante. Eu acho que a maior decepção, aqui o pessoal no chat pode falar, eu tenho minha visão. Não vi, estudando a história do Botafogo, do tempo que eu vi Botafogo, acompanho, né, falo que tem 41, então mais de 35 anos. Eu acho que essa é a maior decepção, é a maior frustração da história do torcedor se o Botafogo não ganhar esse título. Vai ser. Não tô dizendo que é uma maior vergonha. Vergonha você vai colocar rebaixamento, outras coisas em voga.
Eu acho que é a coisa mais dolorida.
Eu
acho que o Depp foi muito bem quando ele falou dor, até... Quando ele fala, talvez não seja igual ao rebaixamento. É óbvio que não é igual ao rebaixamento. Quando eu falo, ele falou muito melhor do que eu até. É a coisa mais... dói
é decepção.
Tanto,
eu acho que é a maior decepção. Decepção e frustração, porque aí você tem uma expectativa aqui em cima e a realidade te joga, lá, te dá uma rasteira muito grande. E alguém aqui falou lá em cima, não precisa nem, não sei se botar recuperar, usando um termo aí de religiões e tal, falou assim, pô, o que o torcedor do Botafogo tá passando hoje, usou uma terminologia, por exemplo, da religião espírita, falou assim, parece que ele tá no umbral, que para os católicos é como se fosse o purgatório, né? Porque assim, ele não tá no inferno, ele não tá no sofrimento máximo de ter abandonado o campeonato e já perdeu, já tem 7 pontos à frente, 8, 10. Ele tá num sofrimento, tá reminando aquilo, e aquele sofrimento lento, né? É como se estivesse num purgatório ou num umbral, como a pessoa que falou. É difícil, né? É aquele sofrimento que não passa, que você
só
vai...
Só que ele tava no céu.
Só que ele tava no céu, exatamente. Tava no paraíso. Todo torcedor falando, pô, quando vai ser campeão? Ah, não, vai ser contra o Santos, pra lembrar de 95. Ah, não, vai ser contra o Cruzeiro, porque aí vai faltar uma rodada pelos cálculos. Não, vai ser lá contra o Curitiba e eu vou viajar de carro, eu vou viajar de ônibus. Ah, não, vou pegar o avião... Né, Depp, vai ser contra o Inter, mas pô, então assim, o torcedor tava contando quando seria campeão. E não é uma coisa assim de soberba, de arrogância, de nada. Até porque isso nem combina com o Botafogo, não é o perfil do torcedor. É a felicidade e a alegria de uma coisa que você tá vivendo. É um ano muito especial que se desenhou. Foi um ano muito especial que se desenhou pro Botafogo. Não tô dizendo que não vai ganhar, acabou. A gente já tá discutindo isso aqui. Depp falou que abriu o simulador, né? Depp conseguiu achar, ficou com raiva de ter
não,
achado.
O simulador não.
Ele abriu a tabela.
A tabela. Fiquei com ódio. Porque achei que ainda dava. Mas, cara, não.
Enfim.
Você não consegue imaginar. Olha só, se o Botafogo tivesse ganhado ontem, o Palmeiras ia ganhar do Fortaleza. É tipo isso, tá entendendo? Deu tudo certo porque deu tudo errado. E, cara, é aquele negócio, alguma coisa aí conspirando, né? Alguma coisa mística conspirando contra o Botafogo, porque não é possível, cara. E teve um momento que a gente perdeu pro Cuiabá, que eu puxei a tabela do campeonato, se não me engano, de 2011 ou 12. Acho que é 11. O Botafogo também, ele derrete, ele teve, acho que, umas duas ou três
Sim.
oportunidades de chegar na liderança do campeonato. Foi 2011, né? Que o Corinthians disputou com o Vasco. O Botafogo teve um jogo contra o Santos, que era ganhar e liderar. Teve um jogo contra o Avaí, que era ganhar e liderar. E teve mais um outro. Perdeu todas até o final. Eu falei, cara, será que vai repetir essa mesma campanha bizarra? Mas eu não acreditava, porque esse time do Botafogo é muito melhor do que aquele que a gente tinha anos atrás. E os caras estão conseguindo repetir. Então, acho que não tem nada a ver com qualidade de jogador, o negócio é o Botafogo mesmo, cara. E aí vai ter que mudar essa cultura, e demora com o tempo mesmo. Vamos ver aí o que vai acontecer nesses próximos anos, mas assim, é o que eu sempre disse. Eu estava muito pessimista. Depois daquele jogo contra o Vasco, o jogo contra o Vasco foi muito ruim, o jogo contra o Fortaleza foi bem parecido com o Vasco. Ontem até deu uma esperança de que as coisas poderiam melhorar. Mas depois daquele jogo contra o Vasco, eu falei assim, cara, eu tô muito pessimista com relação a essa reta final, mas otimista com o futuro do Botafogo. E acho que é por aí mesmo. Se você for parar para pensar, 2 anos atrás a gente estava. Eu, semana passada, quando estava lá em Fortaleza, por 2 anos atrás, estava em Fortaleza também, mas ocupando o Botafogo ser rebaixado. 2021, né, a gente, pô, perdendo para Brusque, perdendo para sei lá quem, vários times aí que. Hoje em dia, pô, o Bruce está na terceira divisão e hoje a gente brigando pelo título, né? Queira ou não, brigando pelo título. Então, assim, melhorou. Mas é difícil a gente enxergar essa melhora com todas essas bizarrices que vem acontecendo, cara. O torcedor do Botafogo, como eu disse ontem no vídeo do Gé, não merecia estar passando por isso. Depois de tudo que fez, lotou o Nilton Santos, vários jogos, lotou vários jogos também fora de casa, o setor visitante, apoiou. Treino aberto, quando esses caras perderam a Sul-Americana, foram buscar no aeroporto, deram apoio, o torcedor do Botafogo fez tudo que estava ao alcance para conseguir, né, conquistar esse tão sonhado tricampeonato. Mas os caras lá dentro parece que não querem.
Trazendo para a realidade, Serginho, pro hoje que eu quero dizer, né? A realidade está reposta aí, mas trazendo para o hoje, quando o Thiago Nunes chega, por mais que ele seja brifado pelo Departamento de Desempenho de Análise, por mais que pessoas da Comissão Técnica Permanente contem para ele como está, e por mais que ele tenha estudado um pouco o Botafogo, porque já sabia que ele poderia, né, ser o nome do ano que vem, então certamente já estava vendo os jogos do Botafogo lá no Peru, né, lá em Lima, onde ele estava. Mas, assim, não é a mesma coisa do que quando você tem uma comissão técnica permanente inteira que entrega para ele um trabalho. Tô falando do Lúcio Flávio, não como técnico, que não funcionou. Mas o Lúcio Flávio, auxiliar, até então estava funcionando, tanto que ele foi auxiliar daqueles 4 jogos do Caçapa. O Caçapa fala disso, que como funcionou. E querendo ou não, ele tinha um pouquinho essa chave do vestiário e do entendimento do que era o elenco do Botafogo. Quando ele sai, quando o Botafogo opta pelo desligamento total do Lúcio Flávio e deixa o Carli com esse papel de entregar a chave do vestiário. Por que que eu estou te perguntando? Será que isso não prejudica de certa maneira? Não estou dizendo que o Lúcio Flávio devesse continuar até 2024, mas de repente não ter concluído esse trabalho como assistente técnico, como membro de uma comissão que pudesse passar algo para o Thiago Nunes, o Thiago decide se ele vai seguir ou não. Mas, por exemplo, eu vi certas alterações ontem que pioram o time do Botafogo e todo mundo percebeu que já eram meio óbvias, que todo torcedor fala: não, peraí, cara, vai botar o de Plácido, vai botar aqui o Segovinha com o de Plácido, vai. Meio que assim, coisas meio óbvias, mas óbvias para quem tá acompanhando a temporada do Botafogo, para quem viu mais de 100, 150 mexidas diferentes serem feitas ao longo da temporada. Para o cara que tá chegando agora, é natural, é perdoável, é compreensível o cara cometer certos tipos de erro, né? Será que não sei, eu tô especulando aqui, não tô dizendo que tinha que deixar o Lúcio Flávio, mas será que você não tá colhendo também os efeitos colaterais de fazer uma mudança sem deixar ninguém ali muito para falar: olha, Thiago, isso aqui já foi tentado e não funcionou, por exemplo.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Eu acho que mesmo se tivesse uma comissão permanente, o treinador tem as próprias convicções. Não estou
Certo.
dizendo que o treinador é teimoso, mas é uma questão de hierarquia. Tem o Carly lá, o Carly muito provavelmente, não tô dizendo que aconteceu, mas muito provavelmente chegou pro Thiago Nunes e falou, ó, tem aqui o Portela, tá um pouquinho acima do peso, então não aguenta muito correr. Aqui o Serginho não é bom de bola, não. Então esses dois aqui você não pode confiar muito. Eu tenho quase certeza que o Carly passou isso pro Thiago Nunes. Só que o Thiago...
Mesmo, cara, a galera do scout também.
A pessoal
não funcionou essa combinação de Plácido e Segovinha?
Só saiu o Lúcio Flávio. O resto tá lá. Só saiu o Lúcio Flávio.
Sim.
Tem, o resto todo tá lá. Então eu tenho certeza que esse pessoal chegou pro Thiago e falou, ó, de Plácido, não marca bem. Segovinha, não recompõe bem. Então assim, porque se voltar um pouquinho atrás, o jogo contra o Bragantino... Assisti esse jogo no Bragantino, dentro do gramado, ali do literalmente do lado do banco de reserva do Botafogo, porque deu uma confusão ali na minha credencial, eu fui cadastrado como fotógrafo e eu fiquei do lado do banco. Então, eu assisti esse jogo, eu não sei qual foi a impressão passada na televisão, porque eu entrei no Twitter depois e estava todo mundo elogiando o Diego Hernández. O Diego Hernández, eu olhei do gramado, o Diego Hernández foi um dos piores da partida.
Falei isso aqui, né? Falei isso aqui.
Dividiu a opinião, a gente ficou meio
horroroso. Recomposição defensiva.
Ataque e defesa.
O Diego Hernández foi um dos piores da partida.
Defensivamente falando.
Porque tava ali o Diego Hernández, Danilo Barbosa, se eu não me engano, agora não lembro quem era o volante ali perto, e o Di Plácido. Teve um lance que dobra o Jurinho Capixaba, e eu não lembro quem era o ponta, acho que era o Mosqueira. Dobram os dois em cima do Di Plácido e o Diego Hernández fica parado. E o pessoal que tá no banco vai e reclama com o Di Plácido. E o Di Plácido vai e fala, eu tô com dois, tem que falar com ele. E aponta pro Diego Hernández. E aí o pessoal, nos próximos lances, toda hora eles gritam pro Diego Hernández para ele voltar.
Eu não digo nem ofensivamente, tá? Acho que ofensivamente ele não foi mal, mas defensivamente, sim. Termos táticos, tava eu, o Rafa, o Depp não estava e tava o Giba aqui. E eu falei exatamente isso, que defensivamente ele foi muito mal, achei muito mal.
Então mas projetando para o jogo...
Eu tô dando esse exemplo porque aconteceu a mesma coisa ontem. O Segovinha é um ponto que não recompõe muito bem. O que deveria ter acontecido no jogo contra o Bragantino e no jogo de ontem? Cara, o Vitor Sá saiu muito cansado, o Júnior Santos saiu muito cansado. O que deveria ter entrado? O Carlos Alberto, porque é o ponta que mais corre. Pode ser, dos três, é o pior ponta tecnicamente falando, mas é o melhor ponta fisicamente. E era isso que o Botafogo estava precisando.
Nem
ontem.
É tão bom na recomposição, mas ele tem mais físico.
Dos três é o melhor. Dos três é o melhor.
Eu li, Serginho, só para complementar a tua visão, que o que o Thiago Nunes ontem fez foi uma mexida muito engenhosa, muito, muito madura, de um cara que, pô, tem um entendimento tático muito grande.
Exatamente.
E principalmente de jogadores que têm compreensão tática.
Sim.
Só o Vitor Sá seria capaz de fazer o que o Vitor Sá fez ali. O Luiz Henrique não seria,
não.
Por exemplo. O Júnior Santos é capaz de fazer o que ele fez daquela recomposição. Porque, como eu falei, o Botafogo jogou no 3-4-3 ofensivamente, mas num 3-6-1 defensivamente. E para você fazer as alas do 3-6-1 sem bater com quem tá por dentro, você precisa ter essa compreensão tática de como fechar, de como fazer o balanço defensivo. E foi exatamente o que a gente não viu no lance do gol do Bragantino, né? Do Santos.
Chegando na conclusão,
sim, mas pode ser.
O treinador vai cometer, não importa em qual estágio, em qual seja o treinador, todo treinador vai cometer erros porque o treinador vai parar para ver o que tem no elenco. Só que o Botafogo tá num ponto da temporada que
não dá para ter erro.
Que o treinador não pode ter erro. Só que aí é a consequência do planejamento errado que o Botafogo teve. O Botafogo trocou de técnico faltando 5 rodadas. Então isso iria acontecer querendo ou não. Mesmo se o Botafogo tivesse ganho ontem, o Botafogo, vamos supor que o Soteldo erra o cruzamento. A jogada seria errada do mesmo jeito, porque o Di Plácido e o Segovinha cometeram erros. Porque o Thiago Nunes, uma hora ou outra, teria que testar o Di Plácido e o Segovinha. Porque, por exemplo, o Danilo está suspenso no próximo jogo.
Mas agora, dentro disso que vocês estão falando, eu acho que aí acho que cabe até uma matéria. Tá muito claro que o Júnior Santos e o Vitor Sá são os melhores pontas disparados. Não falo nem tecnicamente. Tecnicamente também, principalmente o Vitor Sá, mas por conta da recomposição, da parte tática. Cara, o cara tem que ficar em campo, cara. Eu não entendo. Vamos parar pra pensar.
O Vitor ontem tava...
Não, ele saiu em todos. Não teve um jogo que ele jogou os 90 minutos.
O nosso amigo Camilo, que participa sempre do podcast, ele falou exatamente isso, Portela. Ele falou, cara, eu não tô entendendo porque
deixa
todo
ele,
jogo o Vitor... Deixa ele até
esgotado,
morrer,
deixa
isso.
Ele.
É isso.
Eu prefiro o Vitor Sá com a perna esquerda dele, marcando, voltando, do que você colocar o Luiz Henrique.
Contra o Fortaleza ele ficou os 90 no último jogo.
Contra o Fortaleza ele ficou, verdade.
Talvez tenha sido o único. Se você pegar a estatística... Cara, o Júnior Santos ontem estava cansado. Gente, o Júnior Santos... O Soteldo ia ter muito mais dificuldade com o Júnior Santos cansado, exausto, do que com o Segovinha. Então, assim, ou você coloca um cara que vai ter... Ou então você coloca, sabe quem? Aí vão falar que é retranqueiro e tal, mas é melhor o Sampaio. É melhor o Sampaio lá atrás do que você colocar um jogador...
E aí, Portela, em cima disso tem uma questão de postura também, né? Não tô dizendo que o Botafogo tinha que retrancar, baixar a língua ou um doido. Mas o Botafogo ganhando de 1-0 naquela etapa final ali, quando os jogadores começam a cansar, eu não vi o Botafogo em nenhum momento, assim, baixar a linha de verdade. Falar, olha, eu vou baixar todas as linhas, jogar com todo mundo atrás da linha da bola e, cara, ia... Por quê? Por causa do trauma do que aconteceu contra o Bragantino, né? De que o time baixou muito a linha e acabou sofrendo aquele gol no fim. Então, talvez, a mensagem tenha sido, não, vamos... botar ali, pressionar, tentar fazer segundo, terceiro, pelo menos sair com mais segurança, com posse de bola. O Botafogo teve mais posse de bola no jogo até que o Santos. É, e na verdade não foi o que aconteceu, né? O time jogando, saindo, vai cansando pelas mais
mudanças,
os jogadores.
Né? Até pelas mudanças. A mudança do Luiz Henrique no lugar do Eduardo. Eu acho que ali, outra coisa que eu acho que tem que se falar é o Lucas Fernandes, ele não vai entrar nunca, né? Então se ele não entra nunca, eu acho que ele não pode estar lá, porque eu preferia o Lucas Fernandes, por exemplo, no lugar do Eduardo, porque é um jogador, não que eu seja fã do Lucas Fernandes, não sou, mas é um jogador ali que você vai ficar mais com a bola. O Botafogo tinha que ficar com a bola. O Luiz Henrique, ele entra em campo e ainda tá o Vitor Sá. Então, eu acho que não, eu não entendi muito. Entrou muito mal, mais uma vez, o Luiz Henrique. Foi inoperante.
Sim, ali
inoperante do que o centroavante.
Pra gente falar do gol do Santos, eu acho que é um gol que me chama muita atenção, porque eu consigo enxergar claramente três erros individuais, além de um erro, né, obviamente, coletivo. Mas três erros individuais ali. Primeiro que, todo mundo fala, o Segovinha tropeça e demora a chegar. Mas pra mim, o mais fácil de acontecer ali era o Di Plácido sair da posição dele e cobrir na lateral. Mas ele vai gerar uma descompensação e abrir um buraco no meio. Ok, mas ali não tem jeito. Ali ele tá vendo que o Segovinha não vai chegar, ele tem que cobrir. Ali era o Di Plácido. Então acho que o primeiro erro é do Di Plácido. Segundo, é o erro do Bastos. O Bastos não sobe na cabeçada, deixa o Messias subir sozinho. O Bastos nem sai do chão praticamente. É um erro crasso. E, cara, um terceiro erro que eu vi pouca gente falando, é uma falha que, das três, pra mim, é a menor, mas é uma falha também. Se você pegar a câmera de trás do gol e observar o momento em que o Soteldo tá com a bola bem longe da meta, e vai fazer o cruzamento, o Lucas Perry tá da trave pra fora do gol. Ele não tá nem protegendo, ele tá protegendo além da conta. Claro que ele é um goleiro grande, de envergadura, ele confia no deslocamento lateral e na envergadura que ele tem. Mas naquela jogada, se ele tá mais centralizado, não tomaria o gol no canto dele.
Tá proibido sair pro porque... Perry. Acho que tá proibido.
Não,
botaram
eu nem falei...
uma regra pra ele,
não,
Perry não pode mais sair.
Mas olha só, eu nem tô falando, Portela, de sair do gol, não. Eu não tô falando de sair na bola. Eu tô falando da posição lateral dele dentro da meta.
Ele tava mal colocado.
Ele tava mal colocado, como foi contra naquele primeiro gol contra o Grêmio.
Ele tava mal colocado também no chute, no primeiro gol. Ele tá mal colocado.
Aquele primeiro gol do Grêmio, que foi meio bizarro, né? A bola vai pro outro canto, mas ele tá completamente colado na trave. É mais ou menos a mesma situação.
Exatamente, ele tá colado na trave.
Ele tá colado na trave num lance que não precisa. A bola tá muito... Ele passa da linha da trave. Perfeito, Deb. Perfeito,
Deb. Ele é tão grande que ele ainda toca na bola.
Aí, imagina a tela, ó. É isso aí. Isso aí que o Depp falou, perfeito. Ele passa da linha da trave. Se ele tá da linha da trave para dentro, ele, por ser grande, tem envergadura, o deslocamento até rápido que ele tem, mesmo sendo grande, quando a bola é cruzada e o Messias cabeceia, o Messias não ia ter como direcionar aquela bola, ele só podia cabecear onde cabeceou. Olha lá. Ele tá além. Na hora que o Messias cabeceia, ele já chega atrasado na bola.
Sempre.
Ele não consegue desviar. E essa bola, se você lembrar o jogo contra o Cruzeiro, no primeiro turno, que ele faz uma defesa sensacional no fim, numa jogada muito parecida, ele tá tão mais bem colocado, além da fase ser melhor, que ele faz um milagre. Ele opera um milagre. Ele evita um gol certo do Cruzeiro e todo mundo fala, pô, graças ao PR, o Botafogo consegue sair com os pontos. Fala aí, você tá me mostrando aí.
Desculpa aí, eu tava olhando aqui
no
celular.
Não, fala aí,
vocês tinham perguntado sobre a questão do Vitor Sá. O último jogo do Vitor Sá, que o Vitor Sá fez os 90 minutos, começou como titular e terminou o jogo, foi contra a vitória por 3-2 contra o César Valerro.
Lá no Peru, lá em Trujillo.
Lá no Peru, fase então, de grupos da Sul-Americana, 25-5.
Olha aí.
O que a gente tá falando aqui, você teve, cara, eu preciso de você. Você tem que dar um... Mas enfim, sobre o PR, sobre o...
Enfim, é só essa análise da jogada.
Tiquinho, acho que é um assunto, acho que é um tópico para outro, para hoje ou outro dia, porque o time teve uma queda de rendimento, isso é óbvio, são 8 jogos, vários jogadores, não dá para colocar na conta de um nem de dois, mas os dois grandes destaques do primeiro turno são PR e Tiquinho,
e
vamos colocar o Adrielson. E o PR e o Tiquinho hoje, O Botafogo jogou com menos um ontem, no primeiro tempo. O Tiquinho foi peça nula. Não foi, cara, peça nula não, ele foi até ruim. Ele atrapalhou o Botafogo no primeiro tempo. Incrível. Não dá pra saber o que acontece com o melhor jogador do campeonato até então. E o PR perdeu a confiança. Também não sei se é o caso do Tiquinho, mas o PR não sai mais. Fez uma grande defesa no último jogo. Mas a queda dele também é vertiginosa. Eu acho que é até um assunto para entender o que aconteceu, porque eles foram, para mim, os dois principais responsáveis, só para fazer justiça, pelo grande primeiro turno, claro, que o Botafogo, claro, fez. Todo o time. Mas a queda de rendimento deles... Você viu ontem o Marlon Freitas mais participativo, embora não tenha sido o Marlon Freitas do primeiro turno. Você vê ele aparecendo. O Eduardo apareceu no jogo o tempo inteiro.
Eu acho
o
Gabriel Pires, né, que a gente cobra tanto. Fez uma partida legal.
Bola. Eu gostei da formação por causa
disso. Não, muito bom, né? E acho só para
desses jogadores, porque são jogadores que vinham em queda de rendimento até sendo cobrados pela torcida. Então, justiça já foi, fizeram um bom jogo.
E acho até, né, Depp, botando também no papo, que em cima disso, também não precisa fazer terra arrasada porque tomou esse gol no fim dessa forma. Talvez tenha se encontrado uma forma de jogar, por uma contingência, por uma falta de laterais, o Marçal machucado e o Hugo suspenso. Mas talvez, e o de Plácio não poder entrar na direita, já tá claro. Então, o Botafogo hoje praticamente não tem lateral. O Hugo vai voltar, teria possibilidade, mas enfim. Talvez aí o Botafogo tenha encontrado uma forma de jogar, porque se o Botafogo jogou bem, a gente não pode fazer terra arrasada, como você falou, 95% do tempo bem, 5% mal. Se foi, se encontrou, né, Depp? Quem sabe não seja a hora de manter esse esquema. Não,
o que eu acho é o seguinte, essa tem que ser a formação até o final do campeonato. Acredito que se fosse janeiro, o Thiago não tivesse chegado agora, ele não ia colocar o time desse jeito. Você acaba até sacrificando bons jogadores, o caso do Vitor Sá, né, que tem muita responsabilidade defensiva nesse esquema que a gente, enfim, teve que optar, porque, cara, o Botafogo muito frágil, o Botafogo deixando muito espaço, era muito fácil você conseguir chegar perto do gol do Botafogo e fazer gol. Mas, assim, se fosse janeiro, o ideal é ter dois bons laterais, né, você, de repente, pegar um outro volante para, enfim, para o meio-campo ficar menos arame liso, como a gente fala popularmente, né? O Botafogo roubava poucas bolas, ontem melhorou muito com o Gabriel, a entrada do Gabriel foi muito boa, pena que depois no final também cansou, então acho que é uma formação para essa reta final, não é uma formação para 2024, pensando em Libertadores, sim, colocar o time não, assim, mas claro. É isso, ele veio para primeiro solucionar um problema a curto prazo, e acho que ele conseguiu, né? O Santos, apesar de ser um time com uma campanha muito ruim, enfim, ter vários problemas, mas o trio lá de ataque do Santos, né? Pô, você não dá, você tem um dos melhores atacantes do campeonato, que é o Marcos Leonardo. Ontem não tocou na bola, não teve nenhuma grande chance assim, de perigo. O Soteldo acabou no final conseguindo ali tirar um cruzamento da cartola, uma jogada ensaiada, foi até uma boa sacada ali do Santos, mas fora isso também não aconteceu nada. Então ele conseguiu solucionar esse problema a curto prazo e vamos até o jogo contra o Internacional, provavelmente assim, uma pena que o Danilo tomou o cartão amarelo e não vai poder jogar contra o Coritiba, mas o caminho é mais ou menos esse. E assim, uma coisa que eu queria falar também sobre as substituições, a gente analisando agora, a gente vê que o Thiago errou, na verdade não é nem questão de errar, quem entrou não conseguiu manter o padrão de quem estava, mas os jogadores estavam muito cansados. E acho que a substituição acaba sendo... A dinâmica do futebol mudou muito com esse lance de 5 substituições. Né? Os outros times vão colocando jogadores, estão cada vez mais frescos. A gente sabe que a parte física hoje em dia é muito importante e você tem que substituir também. E acabou que, né, o gol fica muito marcado porque é uma falha do Segovinha, uma falha do Di Plácio, outra falha do Bastos, né, tudo no mesmo lance. E, né, a gente fica com essa impressão, pô, o técnico errou, mas também não tinha muito o que fazer. E uma outra coisa que ontem eu saí do jogo pensando, é assim, como a base faz falta. O Botafogo não tem um moleque pra entrar e jogar, cara. Você pega o Palmeiras, o Abel conseguiu mudar o time, colocou garotos, no segundo tempo sempre substitui e o ritmo não cai. Até o Flamengo, que gasta milhões de reais em contratações, você vê que tem o lateral direito é da base, depois no segundo tempo entra o Wesley, o Matheus França, sei lá qual que é um desses Matheus aí do cara, entra é da base também, né? E o Botafogo não tem ninguém, então ele fica muito dependente dessas contratações. Se essas contratações não dão certo, esquece. E o Matheus Ponte, 9, 10 milhões no atleta, e ele não é nem relacionado. O Diego Hernandes chegou ao ponto de ser liberado pro Pan-Americano. que quem estava ali não confiava, não acreditava. E quem que a gente tem assim da base? É o Matheus Nascimento, que hoje em dia a gente nem ouve mais falar, né? Então, acho que o trabalho do Botafogo, ele tem que ser a longo prazo e pensar muito também nessa questão da base, porque se você tem uma base qualificada que consegue te entregar ali 3, 4 moleques para pelo menos compor, conseguir entrar no segundo tempo, mas não coloco assim culpas, ninguém coloca, na verdade, culpa no treinador. E uma outra coisa, o Thiago Nunes chegou tem pouco tempo, não vai ser o responsável caso o Botafogo não seja campeão, e cometeu erros, né, como a gente falou aqui, do Segovinha, botar ali uma coisa de plástico, a gente sabia que não ia dar certo, e o cara tá aqui, tá testando, como o Castro também, que fez vários testes. Por isso que nenhum time ganha o Campeonato Brasileiro com 5 técnicos, 38 rodadas, 5 técnicos, é um técnico para 7 rodadas. Imagina quanto tempo o cara precisa para entender quem ele pode confiar, em que momento que ele pode colocar um jogador e tal. Então, assim, uma missão impossível você ganhar o campeonato com 5 técnicos, porque eles vão cometer esses erros, como o Thiago Nunes, erros entre aspas, né, porque nem considero, faz parte do processo da chegada de um técnico num time no meio da temporada e pronto, né, se de repente ele tivesse colocado um outro jogador, ou tivesse insistido, fala assim, cara, não é melhor ir com o Júnior Santos cansado até o final, deixa o Gabriel Pires, não tira, mas ele tirou, confiou e não deu certo, acho que nas próximas vezes ele não colocaria mais o Segovinha faltando 5 minutos para ajudar ali na defesa, porque a gente já sabe que não dá certo, mas talvez ele ainda não sabia, ou até sabia, mas quis tentar, né, e acabou não dando certo.
Rafa, posso?
Pode ir lá, vai lá.
O Depp falou, fez um comentário aí sobre Matheus Ponte, Diego Hernandes, e eu, sobre janela, enfim, várias coisas. Eu acho que, sobre esse segundo turno do Botafogo, eu acho que o Botafogo, assim, diretoria, enfim, elenco, um conjunto, eu acho que o Botafogo subestimou o Brasileirão. No sentido de a segunda janela, eu acho que o fato do Botafogo investir em jovens é muito importante, tem que ser feito. Matheus Ponte chegou, foi um dos melhores laterais direitos da última Copa do Mundo Sub-20. O Diego Hernandes, quando chega no Botafogo, estava recém-convocado da seleção uruguaia, enfim, é muito importante. Não deu certo agora, faz parte. Só que quando esses dois são contratados, são contratações elogiadas. Só que, assim, eu acho que o Botafogo subestima o Brasileirão ao ponto de, na segunda janela, não trazer nenhum jogador pronto para ajudar o elenco.
Só o Diego Costa.
Só o Diego Costa, que também não chega dentro da janela. Só chega porque o Tiquinho
fora, se machuca. Um pouquinho depois.
Né? Foi o único. Foi o único. Exatamente porque o Tiquinho se machuca. Precisava do reserva do Tiquinho e eles não trouxeram. Só trouxeram porque ele se machucou.
Eu acho que o Botafogo subestima o Brasileirão
primeiro. E perdeu o Sauer também.
Isso, e perdeu o Sauer. Eu acho que o Botafogo subestima o Brasileirão primeiro nesse ponto. E segundo, ao confiar 101% nos jogadores e efetivar o Lúcio Flávio. Aqui, não tô tentando atingir o Lúcio Flávio em termos pessoais, em termos no, zero, zero, zero. Mais uma vez, a culpa do Lúcio Flávio ter ido para onde ele foi não é dele.
Não é dele.
Não foi dele. Foram jogadores que chegaram. Odeio o termo panela, não gosto disso, mas assim, jogadores se fecharam, chegaram e pediram: a gente quer o Lúcio Flávio. E a diretoria aceitou colocar um técnico que não foi bem no Sub-23. O Botafogo jogou um Brasileirão de aspirantes.
Boa lembrança.
E o Lúcio Flávio não se classificou no Brasileirão de aspirantes.
Detalhe, o Botafogo estava virtualmente classificado nesse campeonato. Ele só saísse, tomasse uma goleada assim, e ele tomou duas goleadas. Então, Sport e Fluminense.
O Lúcio Flávio não era nem para ter sido contratado. O Lúcio Flávio, ele vem, como sempre foi praxe nas diretorias amadoras, assim, como um escudo. As coisas estão indo mal. Aí o cara vai lá e traz para diretor Wilson Gotardo, que foi um excelente jogador, conquistou o título de 95, mas qual que é a experiência dele, né? O que que ele já fez para ser diretor de futebol? Aí o time é rebaixado, mas tem lá o escudo Wilson Gotardo. O time está sendo rebaixado. Quem que vamos trazer agora para ser escudo? Túlio Lustosa. Por que que ele veio ser diretor no Botafogo? Porque jogou aqui, né? E ele não fazia sentido. Aí Túlio Lustosa vai atrás, Lúcio, ainda queria trazer Leandro Guerreiro. Tá? Veio o Lúcio Flávio, mas ainda era para trazer o Leandro Guerreiro. Então o Lúcio Flávio não era nem para ter sido contratado. E aí, né, aqueles negócios que depois o torcedor do Botafogo fica pensando, né, aquelas vitórias que acabam custando caro, né? O Botafogo ganha do Fluminense e tem uma boa atuação, quase vai para a final do Campeonato Carioca. O Cano faz um gol no final e acho que ficou ali a impressão boa pro John Texton, né, do time com o Lúcio Flávio,
as duas
acabou ficando.
atuações
E
boas, né,
depois desse
Adlete?
jogo contra o Fluminense, acho que o Fluminense fez isso para sacanear a gente, né? Porque esse 2x0, se tivesse perdido aquele jogo, era véspera da data FIFA, de repente tinha ido atrás do outro técnico, mas aí o Diniz veio com aquele 4-2-4, com meio campo ali muito aberto, o Botafogo soube aproveitar, ganhou, e aí continuou com o Lúcio Flávio, mas já era para ter ido há muito tempo, não era nem para ter sido contratado no Botafogo. Enfim.
Não, eu acho que o Botafogo subestima o Brasileirão em dois momentos chaves.
Tá.
Primeiro, de não ter... não estou dizendo que o Botafogo tinha que contratar 5, 6 jogadores, mas pelo menos reforçar minimamente ali o elenco, trazer pelo menos uma, duas peças importantes, né? Peças prontas.
O Matheus Ponte... Mas você sabe o que ele Mateus pensou?
Ponte, o Diego
ele
Ramin,
pensou que o investimento dele foi no técnico. Ele manteve um técnico caro, talvez tão caro quanto o Luiz Castro, que é o Bruno Lage, e falou, bom, trouxe um cara de Premier League, não escutou o scout, eu me lembro de eu ter falado isso aqui, ele não contratou, o scout não metia o bedelho no técnico, ele que decidia, foi escutar agora. Talvez, se ele tivesse... Porque agora vai ter como... Ah, o Bruno Lage tinha razão, não. O Bruno Lage tinha razão, não. Pelo amor de Deus. O Bruno Lage podia ter... Ele podia não estar totalmente errado, mas ele fez uma gestão de grupo e uma gestão emocional, assim, que, pelo amor de Deus...
E, Portela, a Jéssica trouxe... Só pra complementar o que você falou, a Jéssica trouxe um dado no último podcast, Depp e Serginho também, que fala o seguinte, que ela tem uma fonte lá dentro, que em algum momento, na virada ali do turno e tal, conversou com um membro, que falou, olha, garanto aqui, pelo que a gente tá observando, né, que esse elenco não consegue terminar a temporada, no sentido de manter o nível, manter aquele atuação naquele... Ou seja, reforço o que vocês falaram. Era preciso trazer gente...
Era muito melhor você ter trazido um treinador brasileiro no momento, o Thiago Nunes, se pudesse...
Eu queria fazer uma pergunta.
E ficava...
Queria fazer
uma... Investir em jogadores.
Fala, Depp, desculpa.
Não, desculpa. Tem um delayzinho.
Tem um delayzinho.
Eu queria fazer uma pergunta pro Serginho. O Serginho toca no ponto bom do Botafogo ter subestimado. E uma posição que o torcedor do Botafogo reclamou muito, né? Além da lateral direita, que ali era muito óbvio, né? Você precisava trazer alguém depois da lesão do Rafael, alguém pronto. É também para a reserva do Eduardo, Serginho. Não foi nem cogitado isso em algum momento, você que está mais por dentro dos bastidores?
Eles queriam o João Pedro, que era do Cagliari, e está no Grêmio hoje. Que lá no Grêmio virou o JP Galvão. João Pedro Galvão. Eles queriam ele, até negociaram, e foi até um erro aqui que a gente teve, tô fazendo aqui um meia-culpa, que a gente errou o termo na matéria. A gente deu que a negociação estava praticamente fechada, a gente errou o termo no título, no texto estava equilibrado.
Mas estava encaminhada, né?
Não chegou a ficar encaminhada. O Botafogo acertou salário com ele, e o empréstimo ia ser gratuito com o Fenerbahçe. Só que aí o Grêmio ficou sabendo, enfim, os dois estavam disputando, e aí o Grêmio botou uma taxa de empréstimo pro Fenerbahçe, e aí o Fenerbahçe, lógico, optou pela negociação que gerava dinheiro. Então, assim, é porque o Botafogo entendia que o Eduardo ia cair fisicamente pela sequência de jogos. Tinha isso. Então o Botafogo...
E aconteceu. Tá muito claro que o problema dele é físico.
O João Pedro Galvão, né? Virou JP Galvão. É um cara que pode jogar tanto de centroavante, ele é aquele centroavante móvel, como um segundo atacante, né? Que seria a posição do Eduardo. Então esse foi era o cara que o Botafogo tava negociando. Quando o Grêmio foi e contratou, o Botafogo ficou sem opção. E não negociou com mais ninguém. Aí eu acho que eles confiariam que o Diego Hernández daria esse salto de... Enfim, tô chutando aqui.
Mas o Diego Hernández quase não é nunca escalado ali. Escalado
o Diego
só pelas Hernández pontas, né?
Foi o que o Depp falou. É tão. Tá tão fora da escalação que foi pro PAN.
Porque ele usou a janela só pra colocar o que a gente entende. Você tem que contratar jogadores mais novos, tem que apostar nisso. Ele usou a janela só pra isso. E subestimou. Eu acho que você tem toda a razão, Sérgio. Acho que a gente superestima demais os treinadores. Acho que o treinador é muito importante. Acho que o treinador, no caso do Fluminense, com o Diniz, que faz um trabalho totalmente diferenciado, ganha. Mas eu acho que quem ganha ainda é jogador. Eu acho que os treinadores têm muita culpa, a diretoria tem culpa, mas para mim, os grandes culpados, caso o Botafogo venha a perder esse título, são os jogadores. No final das contas, acho que na hora H, a gente vê uma queda de rendimento muito grande, de jogadores muito importantes. Agora, o grande erro da diretoria talvez tenha sido esse, de não ter trazido jogadores para o lugar do Eduardo, para o lateral direito. Eu fico imaginando, poxa, será que eles acharam que o Di Plácido, o Matheus Pontes, tem 20 anos? Ele tem 20 anos, jogador que vem de outro país. Até você se ambientar, não dá nem pra gente avaliar. Então...
O Valentim Adamo, né? É, a Paula Botafogo CF fala que a escolha do Flávio foi tipo alunos escolhendo o professor e o diretor da escola aceitando. É, quem tem que escolher o professor é o diretor da escola, né? Porque é uma boa comparação da Paula.
Eu acho que o principal erro é esse. Eu acho que a janela.
É, mas eu não posso falar sobre isso, porque, cara, na época, eu vou estar sendo leviano. Na época, eu achei boa. Então, como achei ruim do Bruno Lage, acho que foi até o único que achei ruim do Bruno Lage, na época do Lúcio Flávio, eu vou estar sendo leviano se eu falar diferente. Que agora que deu errado falar, né? Eu não, eu achei. Eu achei ok,
Mas eu acho ok, Portela. Depois que você observa que deu errado, eu acho que. Vou fazer uma comparação
aqui. Só pra não ser mentiroso, não, né? Falar agora.
Vou fazer uma comparação. Disso. Você tá pitando um jogo. Aí tem um lance aí de falta. Você dá uma falta e não dá o cartão. Aí quando você olha o jogador que tá caído, ele tá com um rombo desse tamanho na perna. Não tem problema nenhum você dar o cartão depois. Porque você só observou a consequência quando você olhou o jogador que sofreu a falta. Você não é obrigado a dar o cartão logo que parou o jogo. Eu acho que da mesma forma, naquele primeiro momento a gente tava com uma análise, né, Dep? Olhando, muita gente falou, não, é uma escolha certa, pelo menos nesse momento, é o que tinha que fazer.
Eu acho que o peso mas que dão, agora... o Sérgio tá dando um peso, e eu me permita discordar, Serginho, ao Lúcio Flávio muito grande. Acho que dão esse peso ao Lúcio Flávio por todo o passado dele. Gente, foram jogadores.
Mas o problema pra mim não é o Lúcio Flávio, é quem não está lá. É quem não está lá, né?
Botafogo com Bragantino, Botafogo 50 minutos toma o gol.
Mas alguém tinha que estar lá mais experiente. Eu acho que o problema não é o Lúcio Flávio, é quem não está lá. Concordo,
mas o Botafogo fez o melhor primeiro tempo de um time nesse campeonato foi com o Lúcio Flávio. Até que o Lúcio Flávio. Ninguém jogou tanta bola que nem o Botafogo com o Palmeiras.
O Lages também foi tão bom quanto.
Não. Pelo amor de Deus, Botafogo e Palmeiras, o primeiro tempo. O primeiro tempo de Botafogo e Palmeiras.
O 3x0 contra o Internacional não é muito diferente.
Mas ele fala que não é muito. Não, o bate é próximo. Não, não é igual, é próximo.
Mas uma coisa assim é que a gente também não tem que ficar assim, apontando, esse aí tava errado, falou besteira, aquele outro ali tava certo, assim, porque todo mundo vai falar besteira em algum momento da temporada. O negócio é o seguinte, a gente aprender com esses erros. E o Botafogo agora é um novo Botafogo, o que a gente já aprendeu? A gente já aprendeu que não adianta ficar trocando técnico toda hora. E o Castro mostrou isso pra gente. Trabalho muito criticado, depois com o tempo ele conseguiu, né, fazer e reconstruir ali o Botafogo, colocar o Botafogo nessa condição de disputar o título. Então já aprendemos que técnicos precisam de tempo. Outra coisa que nós aprendemos, não dá para jogar no piloto automático. Precisa ter um técnico de verdade, não alguém ali pinçado do subir. E depende do objetivo, óbvio, né? Se você quer lutar pelo título, você está disputando contra o Tite, você está disputando contra o Abel Ferreira, você está disputando contra o Filipão, e aí você achar que você vai ganhar com um técnico que nunca treinou ninguém... você ser muito confiante no teu trabalho. A chance de dar errado é maior. E assim, mais uma coisa, aí não tem que ficar caçando as coisas, não, porque esse aqui falou isso, aquele ali falou assim, não, é aprender para em 2024 não repetir, para em 2025 não repetir, para 2026 não repetir, porque a gente fica repetindo os mesmos erros o tempo inteiro. Né? E a gente tem que ter, nesse momento, acho que uma coisa que o torcedor do Botafogo precisa é inteligência emocional, né? Não ficar nessa de, pô, agora se quer arrasar, tem que mudar tudo e tal. Não, cara, porque alguns desses caras, muitos desses caras a gente consegue aproveitar para as próximas temporadas. Mudar tudo também vai contribuir para as coisas darem errado. A gente tem que ter tranquilidade para correr. É muito chato perder, lógico que é chato perder da maneira, pior ainda. Mas se a gente quer ganhar, a gente tem que aprender com esses erros e para a gente chegar mais forte lá na frente e você conseguindo minimizar essas coisas, eu garanto que o Botafogo vai chegar mais vezes para brigar por um brasileiro, para brigar por uma Copa do Brasil, brigar por uma Libertadores, que é o que todo mundo quer. Não dá para ser a cada... 6 meses, vamos jogar tudo fora e começar do zero. Não é assim que faz e mais uma vez aqui, que eu também erro muito, né? Mas acho que não é erro, não é o momento de ficar apontando. Esse aqui falou isso, aquele ali falou outro. Então, assim, é aprender com os erros para você não repetir no futuro.
Vamos para os destaques finais, Sérgio Santana. É uma coisa importante desse jogo com Coritiba é que o Botafogo, além de jogar com adversário sem torcida, enfrenta o adversário já desmobilizado. Eu falo isso porque a questão do próprio técnico, né? Você pode falar melhor sobre essa questão do adversário do Botafogo e a programação do time até a quarta-feira, 9h30, horário da partida, lá no Couto Pereira, com portões fechados.
Só dizendo, notícia que a Nádia Mauad deu hoje hoje de manhã, hoje é segunda-feira, para quem for ouvir depois, segunda-feira de manhã, o Thiago Kozlowski foi demitido, o Coritiba já contratou um técnico para 2024, que é o Guto Ferreira, o Coritiba já rebaixado, então eles vão com o treinador do Sub-20 para esse jogo contra o Botafogo, portões fechados, o Couto Pereira, então, o Coritiba em clima de velório total. Se a gente tá dizendo,
fim de festa, né?
É, fim de festa. Se o Botafogo tá em clima melancólico, o Coritiba inventou a tristeza. É isso. Então, assim, a programação do Botafogo hoje é treino, aquele treino regenerativo, né? Treino regenerativo, assistir o vídeo do que deu certo, o que deu errado contra o jogo contra o Santos. Terça-feira é o único treino, como é que a gente pode dizer? Tático mesmo, tático, treino mesmo, intensidade máxima. E aí viagem e quarta-feira o jogo. Porque nesse calendário apertado não dá para ter treino completo, né? Ainda mais porque a intensidade do jogo ontem foi muito pesada, tanto que a gente tá comentando aqui que vários jogadores saíram cansados, então hoje é só aquele regenerativo, jogadores que entraram no segundo tempo e não jogaram, esses sim vão pro campo e jogam. E minha consideração final é que eu concordo, vou de encontro com o Depp, que mesmo se as coisas não derem certo, se o Botafogo não for campeão, eu acho que isso de ter que demitir todo mundo, ninguém presta, eu acho que isso é errado.
Perfeito, Serginho.
Tem
perfeito.
Pessoas, sim, realmente, que eu acho que ciclos precisam serem encerrados, mas são minoria. Uhum. Então, acho que isso, não deu certo. Eu entendo a insatisfação do torcedor, é muito traumático, realmente. Eu entendo que muitos falam isso de cabeça cheia, mas eu acho que tem um projeto muito bom nesse Botafogo e que, mesmo com as coisas não dando errado agora, tem que ter uma continuidade para o ano que vem.
Portela, eu deixei para falar isso no fim e vou deixar como gancho para tua despedida, antes do Depp, porque eu acho que é um tema secundário dentro de uma linha do tempo de um podcast como esse pós-jogo com o Santos. Mas nós não podemos ignorar a matemática. O campeão brasileiro hoje, no máximo, faz 72 pontos. O Botafogo hoje, no máximo, faz 71 pontos. E o melhor time do retorno, Atlético Mineiro, no máximo, faz 69 pontos. O que significa, como já falamos, que é um campeonato de pontuação baixa. O que significa que se o Botafogo der aquela massagem cardíaca que a gente está esperando já há um tempo e ressuscitar, o que ficou muito perto de acontecer, não é nada absurdo. Ficou muito perto nas últimas rodadas todas. Tirando o jogo contra o Fortaleza, que realmente a gente não viu nada. Mas tirando o jogo contra o Fortaleza nas últimas rodadas, o Botafogo ficou perto disso. Você falou bem do jogo com o Palmeiras, por exemplo, aquele 3-0, né? Enfim, ou quase 4-1 nos 37 do segundo tempo. Então, assim, cara, é difícil, pelo ânimo, por 8 jogos sem vencer. Mas as coisas estão postas aí. O campeão, repito, o campeão brasileiro, se for o Palmeiras ou o Flamengo e não perder nenhum jogo, vai fazer no máximo 72 pontos, o que, se você olhar para trás na história dos pontos corridos, é uma pontuação baixíssima. Só em 2009 o Flamengo fez 69, talvez algum outro fez 71, o próprio 72. E o Botafogo pode chegar até 71 se ganhar os 3 jogos, o que também não é nenhum absurdo. O Botafogo pega o Coritiba, sem torcida, pega o Cruzeiro em casa com a torcida só dele, Botafogo, não pode vir nenhum torcedor do Cruzeiro. Seria semelhante àquele jogo com o Vasco, né, no Engenhão, todos os setores do Botafogo, inclusive o Sul. E contra o Inter, provavelmente pegando o Inter já desmobilizado, com a vida resolvida, lá no Beira-Rio. E sei lá, se o Grêmio estiver brigando pelo Campeonato Brasileiro, possa ter rolar um, enfim. Mas, e, Portela, seu destaque final.
Acho que o favoritismo agora é do Palmeiras, óbvio. Uhum. O Flamengo vem forte. Mas acho que, cara, não é a gente falar pro torcedor, né? Ninguém aqui tá querendo mentir pro torcedor, mas, cara, ainda não acabou. Tem chance. E a tabela mostra isso. Vai ser decidido no último jogo. E eu vou te falar o que vai decidir esse campeonato. Uma coisa chamada mala branca. Que vai decidir esse campeonato, chama Mala Branca.
Pro pessoal mais novo, explica o que é Mala Branca.
Mala Branca, eu tava explicando pro meu filho ontem. Mala Branca é você dar uma injeção de ânimo pro adversário. É mais ou menos, chega uma mensagem de um jogador, de
um intermediário,
que não são diretorias, que é tratado assim, olha só, América Mineiro, por exemplo, joga com Palmeiras agora, olha só. Vocês querem um bicho, né? Um prêmio. Como se fosse 10, 20, 30 mil reais, eu não sei de quantia, não entendo dessa parte financeira. Para cada jogador no Natal, se vocês conseguirem tirar ponto do Palmeiras, por exemplo. Só que a mala branca também existe contra o Botafogo.
Sim.
Por exemplo, o Inter vai estar desmobilizado. Vocês falaram, o Coritiba vai estar desmobilizado. Acho que, sinceramente, Palmeiras e Flamengo não se preocupam com o Botafogo nesse momento. Acho que mas acho que mais para frente podem se preocupar. Sim. Agora, você jogar por exemplo, na última, o América Mineiro. Bom, eu duvido muito que o América Mineiro vá jogar com o Palmeiras e que não tenha uma mala branca partindo...
Só para não ter confusão, Portela, que o JS falando...
Do Flamengo,
falando,
né? O bom que a gente não precisa
isso.
pagar nada
só,
agora.
Só para não ter... É isso, Depp, mas só para não ter polêmica, que o JS falando, mala branca é crime. Não, incentivo financeiro para mala vencer preta. Não é crime. O que é crime é a mala preta. O que é a mala preta? É o que está no folclore do futebol, que nunca foi comprovado, mas é quando o dirigente paga a uma equipe para ela perder o jogo.
Exatamente.
Isso é crime.
Exatamente. Olha, então,
teve agora na Série B, né?
Para deixar
teve
isso bem claro. O ABC. O ABC ganhou do Guarani e ganhou do Vila Nova, último lugar. E assim, aí você fala ética e tal, eu não sou contra a mala branca, eu acho que é uma, eu não sou contra, eu acho uma hipocrisia, eu tento fazer meu trabalho da melhor maneira, todo mundo aqui tenta fazer, o Depp faz o trabalho dele lá da melhor maneira, mas falarem pra ele que se ele atingir um número maior de audiência, ele vai ganhar um prêmio, ele vai tentar fazer ainda melhor, não acho que é uma coisa...
Um bônus, né?
Eu acho que é uma coisa que existe... no futebol, e a gente falar pro torcedor, você tem prova, tal, todo mundo sabe que existe, eu converso com ex-jogadores daqui, existe, e eu não acho que é nada, eu acho que o cara vai tentar fazer o melhor trabalho dele possível, eu acho que o jogo que o Coritiba vai entrar para tentar atrapalhar o Botafogo, o Fluminense, o outro, não sei o quê, mas quando você tem um incentivo, é que nem o bicho, por que que tem o bicho no futebol, se o cara já tem que ganhar? Ué? É que nem o bicho, a gente trata o bicho dessa maneira, né?
Aquele dinheirinho a mais.
Aquele
também
dinheirinho a mais. Porque, pô, o Botafogo, se ganhar ontem, ganha bicho. Mas por quê? Os caras já ganham salário.
O bicho também, pro pessoal mais novo, né? Sem me alongar muito, é isso. É um incentivo, um bônus pro jogador, mas um bônus geralmente
além
pago...
Além do salário.
Além do salário pago pelo próprio dirigente ou departamento de futebol. Num jogo específico, que é muito importante, o jogador ganha um extra, um bônus, e a gente chama de bicho, porque tem a ver com a época
então,
do jogo.
Então, pra terminar,
bicho,
mala branca, você pode gostar ou não gostar, mas ela existe, e nesse final de campeonato, eu acho que é ela que vai decidir.
Pedro Depp, falar em mala, você dessa vez não vai poder arrumar as suas, né? É chato, porque, pô, o cara que tá em todas as partidas, setor visitante e tal, aí eu não sei tua estratégia, você também pode entrar como credenciamento de imprensa, eu não sei se, como é que é isso. Na época da Série B, da pandemia, você fez muito, mas assim, não sei, acho que acaba sendo de casa mesmo, né? Aquele sofrimento dessa da televisão, vez. Né? Dessa vez, né, Depp?
Eu já não fui contra o Santos. Preferi na arquibancada naquela época eu ia porque eu tava com muita saudade. Era a maneira de eu estar lá no estádio acompanhando o Botafogo, né? E agora, sinceramente, pô, não vou gastar dinheiro pra ir pra Curitiba, né? Pô, mais hospedagem e tal, passagens caras. Eu até tava com a passagem comprada, mas liguei pra lá, cancelei, peguei o dinheiro de volta. E não tá merecendo o nosso esforço. Óbvio, eu vou estar lá contra o Internacional, eu vou estar lá contra o Cruzeiro. Mas para me credenciar, para assistir um jogo, pô, eu tô realmente bem chateado aí com o nosso time, né? Irritado. Assim, busca palavras mais amenas quando fala aqui no podcast. Sim. Né?
Mas. Se tem um cara que merece o título, é você, Depp.
Eu mereço, você merece, todo mundo merece. E o torcedor do Botafogo merecia demais.
Verdade.
Isso que a gente vem falando, né, o Portela? No início do podcast, a gente não podia estar passando por isso, né? Permitindo, né? Vocês têm filhos e tal, pô, como é que fala, transmite isso para uma criança, você coloca, tem um amigo meu que tem um filho ali de 8, 9 anos, ele falou, cara, vamos ser campeão brasileiro, o tombo acaba sendo muito maior, e aí como é que é essa missão também, depois você falar, né, para um jovem botafoguense de 8, 9 anos, que não vai ser campeão, né, conhecendo o Botafogo da pior forma possível. Infelizmente, mas a gente vai estar lá, né, acompanhando nessa reta final, né, Porto Alegre estarei, acho que o campeonato só vai ser decidido na última rodada mesmo, mas acho que para mim a ficha já caiu, é aquele negócio que eu disse, se o Botafogo tivesse ganhado ontem, o Palmeiras ia ter feito um gol no último minuto e ia continuar um ponto na nossa frente, as coisas estão conspirando assim, para o Botafogo não ganhar, a culpa do Botafogo, óbvio, né? O próprio Botafogo se colocou nessa condição, e vamos ver o que, que a gente arruma lá. Tento ter um pouco de equilíbrio agora, de, não quero mais ficar, não quero mais ver e tal. Irmão, a gente tem que garantir essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Aí depois, quando conseguir, eu já vou estar mais tranquilo, mas por enquanto é o que mais me incomoda. Tá difícil dormir, ontem só fui conseguir pegar no sono às 2 da manhã e às 5 horas eu já estava acordado no grupo de WhatsApp, xingando todo mundo ali, extravasando. Mas é isso, vamos ver, uma pena, né, esse resultado de ontem, e vamos ver o que acontece. E uma outra coisa, enquanto eu estou falando aqui, eu recebi uma mensagem, teve agora o edital da FERJ, e torcedor botafoguense, você não vai escapar. No dia 17 de janeiro, tem Madureira e Botafogo, Botafogo e Madureira, manda do Botafogo. Deus. Depois o Botafogo joga contra o Bangu. É, são os dois primeiros jogos, né, no dia 17, ou 18, 20 e 21. Ou seja, você pode até se afastar nesses últimos 10 dias, mas no ano que vem o Botafogo vai estar aí de volta, para nossa alegria ou não, né? Mas o Campeonato Carioca vem aí.
Torcedor alvinegro, só para você ficar com a calculadora na mão, tranquilo aí, saber o que, que o Botafogo disputa. Botafogo fazendo 9 pontos nos 3 últimos jogos, 3 vitórias. Ele aspira o título, né? Ele briga pelo título, dependendo de tropeços. Ele fazendo 6 pontos, praticamente ele garante essa vaga no G4. 5 pontos ou menos, ele vai ter que usar a calculadora e depender de outros tropeços para os adversários não ficarem entre os 4 primeiros e o Botafogo acabar. Lembrando que ele garantiu a vaga pelo menos no G6 com empate no sábado entre Atlético Paranaense Vasco por 0-0, porque ele não pode mais ser alcançado em vitórias pelo Furacão. Não podia, né? Agora com empate também em pontos. Um grande abraço. Quinta-feira a gente se vê, se ouve, como você preferir, no GE Botafogo. Partiu Louco Abreu.
Partiu Louco Abreu! Bateu! Gol! Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do Alvinegro! É o GE Botafogo.